Acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com direção de Tami Soligo, a coordenação da GCL da Alpiasa G. E nesta oportunidade nós vamos ouvir aqui uma pessoa muito interessante no contexto de fotografar, de transmitir, de escrever sobre a Ilha de Santa Catarina. Vamos conversar com Gilberto Gerland, que faz o lançamento do seu livro Ilha de Santa Catarina. É um novo livro? É uma nova opção de leitura? O que traz este livro?
Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de aqui expor mais um pouco sobre este livro. Este livro é a continuação de um livro que foi lançado há 5 anos atrás sobre desterro, que abrangia o período do século XVI até o século XIX. Final do século XIX, quando em 1984 desterro deixa de ter esse nome e passa a se chamar Florianópolis. Então, eu fiz essa primeira parte até o final do século XIX. E agora eu continuo com este livro, faço a continuação do período em que Florianópolis viveu o seu começo de cidade moderna, né? Até os anos 30, mais ou menos, quando acontece uma nova revolução e os direitos políticos, a democracia novamente atropelada. E eu costumo, então, dizer que desterro morria pela segunda vez. Então, a parte de texto nesse livro compreende esse período de 1895 a 1930. E a parte iconográfica abrange um período que vai um pouco mais além, a década de 40 e comecinho dos anos 50.
E é um livro com volume elevado, são 776 páginas. Tem escrito, fotografias, como é que ele é dividido?
Ele não tem divisão, ele é, na verdade, uma espécie de caleidoscópio, onde conjuga o texto com a imagem, junto. Raramente vai encontrar alguma página no livro que tenha só texto, porque é uma espécie de leitura como se fosse um filme do cinema mudo. As imagens sempre acoplada de algum texto, procurando primeiro captar o leitor para não fugir do aspecto só textual, captar o leitor para continuar seguindo a sua leitura, que é cronológica.
A sua expectativa de leitor, todas as idades, ou o senhor acredita que é lá pela terceira idade, meia idade? Que tipo de leitor vai ter acesso e vai se deslumbrar com este livro?
Olha, eu acho que uma criança de 7 anos já vai sentir atraída. Se a mãe abrir as páginas e for mostrando para ele, ele vai se sentir atraído, porque o aspecto das fotografias, que foram muito bem trabalhadas, são tudo fotografias de 100 anos ou mais, foram todas trabalhadas, recuperadas tecnicamente com essas novas tecnologias que hoje existem, né? Permite isso. Então, é um livro que não tem idade, qualquer pessoa. Claro que o pessoal da área de 80, 90 anos vão ficar, e que nasceram aqui na ilha, vão ficar mais tocados, certamente. Eles vão ver ali imagens lá do tempo em que talvez eles tivessem seus 10 anos de idade, né? Mas, de qualquer forma, é um livro que não tem faixa etária, ele alcança todo tipo de leitor.
Mas a juventude vai fazer, com certeza, um comparativo, né?
Ah, a juventude, com certeza, já estou sabendo que vai sair um livro agora, um outro livro sobre a cidade também. fazendo essa comparação da foto antiga com a foto atual, que é também um outro processo muito interessante. O que eu acho importante é não deixar escapar essa função que nós temos de mostrar para o povo, para a população de hoje, que existiram outras populações, outras civilizações que já não estão mais aí. E todas elas tiveram lá no começo do século XX transformações enormes. Por exemplo, a entrada da luz elétrica, a água canalizada, o cinematógrafo e todas essas novidades. O futebol, o próprio futebol, que até 1920 não existia futebol por aqui, né? Os esportes preferidos eram o quê? O remo, a corrida de cavalo e a briga de galo.
Pois é, são fatos interessantes. Agora, o senhor acredita que esse livro ele poderá servir para algum tipo de profissional também fazer algum comparativo? Por exemplo, o arquiteto. Ele ver pelas fotos a arquitetura daquele tempo, comparar com essa evolução de hoje. O aspecto paisagístico da cidade que era e o que é hoje. Uma simples, a primeira ponte nas suas dificuldades de construção, hoje da terceira para a quarta ligação. O senhor acredita que esses profissionais também vão ter proveito neste visual?
Com certeza. Não só o aspecto de arquitetura, mas sobretudo sociológico. Aspecto sociológico da cidade, né? Porque, na verdade, eu não escrevo sobre a cidade. Eu organizo textos de pessoas que viveram aquele período e que publicaram suas notícias nos jornais ou suas crônicas. Tem muitas crônicas aí de personagens que assinavam com pseudônimo, narrando as festas no interior da ilha, os fandangos no interior da ilha, e as procissões, e todo esse aspecto sociológico que era muito forte aqui na ilha, né? E continua ainda, mas antigamente era muito mais forte do que hoje.
Bom, e o senhor acredita que é para o senhor uma realização?
Ah, sem dúvida. Eu tive muito... Fiquei 50 anos nessa busca por imagens, corri praticamente o mundo todo, encontrei imagens na França, na Inglaterra, relativa aqui à Ilha de Santa Catarina, em vários países encontrei imagens. Contei com a colaboração de vários colecionadores aqui da ilha e, sobretudo, com os dois colecionadores mais importantes do país, que vivem em São Paulo, que cederam o acervo para que eu pudesse compor esse livro.
Como é que o senhor vê, Gilberto Gerlach, esse contato seu, esse seu esforço, esse seu trabalho, junto com instituições fortes, por exemplo, as universidades? Nós temos as duas universidades públicas, que são as de maior competência, tanto a Universidade Federal quanto a UDESC. Essas instituições são receptivas ao seu trabalho ou o senhor encontra algumas dificuldades?
Espero que, se eles tiverem o bom senso de pesquisar, eles certamente ali vão encontrar material para ir mais à frente, né? Eu tenho certeza disso, que já desde o livro do Desterro isso já aconteceu. Isso já aconteceu há 30 anos atrás, aqui na própria Assembleia, quando a Assembleia lançou o livro dos Viajantes Estrangeiros. Na Ilha de Santa Catarina, a Assembleia que lançou esse livro. Eu participei dele, traduzindo e fazendo também a organização do livro. Quando foi lançado aquele livro, lá em 1979, foi uma grande assim, revelação para, em geral, não só para o povo, mas também para os estudiosos da área. Porque todo aquele pessoal que passou aqui pela ilha não deixaram narrativas, e essas narrativas nunca tinham sido publicadas na sua integridade inteiras. Só de pequenos trechos faziam os escritores, por exemplo, Cabral, fazia menção sobre isso, citando aspectos pequenos e falando sobre o assunto. E nesse livro, não. Quem fala é exatamente quem viveu na época. A mesma coisa, esse livro que eu agora estou lançando, eu organizo os capítulos, os personagens que são os protagonistas dessa história, mas não faço, não emito opiniões ou tentativas de análise dos textos, não faço isso. Isso que quem faz é o próprio autor do texto.
Eu vou fazer, para encerrar esse primeiro bloco aqui, até o tipo de uma dinâmica, não sei se Gilberto Gerlach vai concordar comigo, mas eu tenho a impressão que, se estivesse atuando hoje como professor da Universidade Federal de Santa Catarina, o sociólogo Nereu do Vale Pereira poderia ter o seu livro como uma referência bibliográfica de pesquisa para os seus alunos?
O professor Nereu, eu consegui com ele duas imagens muito importantes que estão no livro. Ah, com certeza, ele é um apreciador do meu trabalho e com certeza ele vai mostrar para os seus alunos, assim como outros professores de história também.
Quer dizer que é uma fonte bibliográfica do aluno que não sai muito a campo, fica só na universidade, só na escola, mas ir para a biblioteca estudar.
É, biblioteca, e mais tarde ele tendo oportunidade, porque nem tudo está na internet, né? Encontramos coisas nos lugares mais inesperados possíveis, né? Encontra-se, só que você precisa ter uma disponibilidade para fazer isso, né? E eu tive essa oportunidade, porque eu fiz o meu curso de engenharia em 10 anos, mas paralelamente continuei estudando fotografia, cinema e história. Eu sempre fiz o meu curso de engenharia profissional, mas não deixei de lado essas coisas que eu já tinha desde criança na cabeça, que era essa paixão obsessiva pela imagem.
Que bom, nós vamos a um intervalo, voltamos em seguida nesta conversa muito interessante com o escritor Gilberto Gerlach, que está lançando aí o seu livro que trata a Ilha de Santa Catarina, com 776 páginas. Nós voltamos em seguida.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Voltamos, programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Estamos ouvindo aqui o escritor Gilberto Gerlach, que está lançando o livro Ilha de Santa Catarina. Agora, professor, é uma coisa impressionante, é fascinante. Como é que o senhor convive com essa história? O senhor dizia antes do intervalo, engenheiro, gosta de filme, trabalhou com cinema e escrevendo sobre a Ilha de Santa Catarina. É um polivalente, é um autodidata. Como é que o senhor recebe essa população que às vezes tem dificuldade do acesso ao livro, do acesso ao filme, do acesso à informação, à notícia e à história? Porque tem pessoas que não têm esse acesso, às vezes querem, mas não têm como comprar o livro, como chegarem ao cinema, como ter informação. Para o senhor, parece ser assim, um pouco de frustração, né?
E não. Porque há que lutar, né? Temos que lutar sempre. Há 30, 40, 50 anos atrás era difícil, e hoje, quando era para ser um pouco mais fácil isso, porque as tecnologias permitem a edição de milhares de livros a um preço bastante reduzido, feitos aqui mesmo na terra, né, que não precisa ir para São Paulo, para um centro maior, quando isso pareceria que tornaria-se mais fácil a divulgação, o acesso livre de toda a população, de todo cidadão a essa história, mas não é. Por exemplo, o projeto desse livro é pela Lei Rouanet, captação pela Lei Rouanet. Eu tentei, junto com o governo do estado e a prefeitura municipal, várias vezes, na tentativa de eles ajudarem na captação através de empresas, doação daquelas porcentagens devidas do lucro real para que eu pudesse fazer o livro. Não encontrei apoio nenhum. Todas as empresas alegam que não há lucro real, portanto, não tem como doar a percentagem que a Lei Rouanet permite. Pois bem, até que um dia alguém me disse para eu procurar a Tractebel. E procurando a Tractebel, imediatamente no mesmo dia, eles já me garantiram o apoio de 50%. Fiquei mais um ano e meio atrás dos outros 50% e encontrei onde? Na própria Tractebel, mais nenhuma outra empresa. E finalmente, quando faltava lá 50 mil reais para que o livro pudesse ser colocado na gráfica, eu vendi um terreno e peguei uma parte desse dinheiro e joguei dentro do projeto.
Quer dizer, aquilo que é para a população, aquilo que é para o florianopolitano catarinense, para as universidades, para as escolas, o senhor tem que desembolsar. É. Não há a instrumentalização, materialização desta ação cultural por parte dos órgãos governantes.
Não há. Quando deveria ter agentes para fazer esse tipo de trabalho. Agentes que permitissem. Não falo só por causa desse livro. Quantidade de outras manifestações artísticas por parte de jovens que querem colocar seu trabalho para fora e não encontra o respaldo, né?
E aí o senhor faz uma constatação que a gente lamenta, mas tem que fazer essa constatação, que o senhor foi conseguir para lançar o seu livro, Ilha de Santa Catarina, apoio de uma empresa que não é brasileira, que parece que...
Belga.
Quer dizer, alguém da Bélgica é que dirige uma empresa de energia, de geração de energia em Santa Catarina, e que tem esse sentimento de apoio cultural. Nós não temos aqui.
Exato.
O caminho tem que receber não uma lajota, um asfalto, né? De primeiro mundo, né?
Pois é.
Para que possamos ter um novo horizonte, assim que o senhor pensa.
Pois é. Deveria, como eu lhe falei no intervalo, deveria haver um interesse da municipal ou estadual de fazer prevalecer essa história, não só de Florianópolis, antigo ou atual, mas também os outros municípios. Eu agora estou trabalhando no livro sobre Blumenau, que já está pronto também, 700 páginas. Vou entrar novamente na Lei Rouanet para captação. Mas tantos outros municípios nossos que têm tanta riqueza, Itajaí, Joinville, Laguna, etc., de municípios que existem o lado textual e existe o lado iconográfico também, que é bastante rico. Bastante rico. Porque essa iconografia que nós tivemos lá há 100 anos atrás, esses cartões postais e etc., tudo isso só aconteceu graças à intervenção de Dom Pedro II, que era um admirador primeiro da fotografia, né? E ele instituiu no seu ministério os fotógrafos da corte, que percorreram o Brasil inteiro para registrar como era o Brasil naquela época através da fotografia. Então, graças a essa atividade, hoje nós temos aqui mesmo no Desterro, em Florianópolis nascente, imagens que testemunham toda aquela civilização que nós não conhecemos mais, não tivemos oportunidade.
Bom, no lançamento na Assembleia Legislativa se tem a informação de que muita gente estava ali ansioso para ver o livro, despertando a curiosidade. Isso passa a ser uma coisa boa, porque o escritor sabe que tem que cada vez caprichar mais, cada vez atualizar mais as informações, porque está sendo assediado o trabalho. É aí que dá uma motivação?
Ah, sim. Essa motivação eu já sentia 8 anos atrás, quando lancei o livro de São José. Foram 3 mil volumes. Na primeira noite, o livro foi distribuído gratuitamente para mais de 1.000 pessoas. Depois, quando foi lançado o Desterro, também foi a mesma coisa. 600 livros já saíram na noite, gratuitamente. E agora esse, de acordo com as normas do Ministério da Cultura, na noite de abertura só poderiam ser distribuídos gratuitamente 350 livros. E ontem voltaram cerca de 200 pessoas sem livro, porque não havia mais, já esgotou-se rapidamente.
Bom,
há um interesse muito grande. Claro que isso nos entusiasma a cada vez mais pesquisar, porque a história nunca está fechada. Você encontra cada vez mais. Agora, semana passada, eu fiquei sabendo que existe na Alemanha, em várias cidades, cerca de 38 quadros, pinturas, feitas sobre a ilha de Santa Catarina, que estão espalhados lá em várias cidades da Alemanha, de um pintor que passou por aqui e registrou a cidade. Quer dizer, tudo isso nos leva o quê? A ir atrás, procurar, achar, tentar achar.
Bom, e o seu livro já está disponibilizado? Já está à venda?
Agora ele vai ser feito no dia 17 de setembro, agora, quinta-feira, às 19 horas, aqui no mesmo local da Assembleia. Vai ser o encerramento da exposição que está acontecendo, que tem 18 imagens mais inéditas, que eu resolvi fazer ampliação para ter uma exposição conjunta ao lançamento. Então, nessa noite do dia 17, o livro vai estar à venda a R$ 200.
Perfeito. E aí, quem quiser comprar o livro, a gente fica torcendo aí para que as universidades, para que as faculdades, para que as escolas, porque é importante ter o material também para o material ser usado como pesquisa, como fonte de informação, não é apenas para, de repente, fazer parte da prateleira da sala, né?
Sim, 250 livros são destinados exatamente a bibliotecas, museus, universidades, escolas, entidades que lidam com a área educacional. 250 livros serão distribuídos proximamente nessas semanas.
Bom, para finalizar, o senhor vive em Florianópolis? Vive aqui, tranquilo, aposentado?
Eu nasci em São José, da Terra Firme.
Sim.
Há 72 anos e vivo lá o tempo todo. Quando, ocasionalmente, saí para estudar fora, mas sou praticamente um ilhéu na Terra Firme.
E fazendo leituras, pesquisas?
Sempre.
Não parando, né?
Eu trabalhei com cinema no SIC durante 25 anos, já estou aposentado agora, e isso me permite ter um tempo mais livre para fazer essas pesquisas. Né?
E continuar sempre, porque se parar, dá a impressão que aí para tudo. Né?
Não, continuar sempre pensando na possibilidade de uma nova edição com novos textos, novas imagens, descobertas, né? Sempre aquela história, porque a história é dinâmica.
Parabéns, 72 anos. Tem gente que com 42 está começando a dizer que está ficando velho, né? Um abraço, professor Gilberto Gerlach. Muito obrigado pela informação.
Obrigado,
e sucesso.
Marcos. Obrigado.
Ok, portanto, chegamos ao final de mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Com a direção de Tami Soligo e a coordenação da GCL da Alpiasa Agi. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.